O sapateiro que se tornou astrólogo. Na cidade de Isfahan, na antiga Pérsia, vivia um pobre sapateiro chamado Ahmed. Ele era casado com uma mulher muito invejosa e cheia de ambição. Todos os dias, ela ia ao hammam, a casa de banhos da cidade, e sempre lá encontrava alguém que lhe dava motivos para ficar morta de ciúmes. Uma vez, ela reparou numa senhora que chegou ricamente vestida, toda cheia de joias deslumbrantes e acompanhada por muitas criadas. Logo ela perguntou quem era aquela mulher. Eles disseram que era a mulher do astrólogo do rei. Imediatamente ela pensou: claro, um astrólogo. É isso que o meu Ahmed deve se tornar, para que eu possa ter tudo o que aquela mulher tem. Voltou para casa decidida e assim que viu o marido foi logo dizendo: não fale comigo nem se aproxime de mim antes de ter conseguido ser um astrólogo da corte. Você tem que abandonar essa profissão miserável de remendar sapatos. Eu só vou ser feliz quando ficarmos ricos. Astrólogo, gritou Ahmed atônito, mas que qualificações eu tenho para ler as estrelas? Será que você ficou louca? Não sei e nem quero saber como você vai conseguir isso, mas se até amanhã você não começar essa sua nova profissão, eu volto para a casa do meu pai e peço o divórcio. Ela respondeu assim rapidamente para ele, sem pestanejar. O sapateiro ficou muito preocupado. Ele não queria perder a esposa, então tinha que fazer alguma coisa, mas o quê? Saiu de casa e vendeu todas as suas ferramentas de sapateiro. E com o dinheiro arrecadado, ele comprou um mapa do zodíaco, um astrolábio e um calendário astronômico. Assim que voltou para casa com os novos instrumentos, pensou que a única coisa que podia fazer então era achar um jeito de ser bem-sucedido como astrólogo. Foi logo para a praça da cidade e começou a falar bem alto: venham todos conhecer o mais novo astrólogo da cidade. Tenho respostas para tudo. Conheço o sol, a lua, as estrelas e os 12 signos do zodíaco. Sou capaz de dizer tudo o que está por acontecer. Justo naquele momento, o joalheiro do rei passava por ali bastante aflito. Ele havia perdido uma das joias imperiais, que tinha sido entregue a seus cuidados para ser polida. Um rubi enorme, de valor inestimável, que havia desaparecido misteriosamente. Ele sabia que se não encontrasse a joia, teria que pagar com a própria vida. Andando pela praça, viu uma pequena multidão em volta do Ahmed e perguntou o que estava acontecendo. É o mais novo astrólogo da cidade, o sapateiro Ahmed, que está proclamando suas habilidades, respondeu um homem. Imagina! Ele está dizendo que é capaz de adivinhar qualquer coisa que há para saber, ele disse com um riso de deboche. Era tudo o que o joalheiro precisava ouvir naquele momento. Aproximou-se do Ahmed e cochichou no ouvido dele. Se é verdade que entende mesmo da sua arte, descubra para mim onde está o rubi do rei e eu lhe darei 200 moedas de ouro. Mas se você fracassar, fique sabendo que eu vou mandar matá-lo. Por um momento, Ahmed ficou atordoado, pôs a mão na cabeça pensando na sua mulher que o havia colocado naquela enrascada e disse: ah, mulher, você é mais venenosa para a felicidade de um homem do que a mais vil das serpentes. Na verdade, a joia tinha sido escondida pela esposa do joalheiro. Como ela havia ficado com a consciência pesada por causa do roubo, ordenou a uma escrava que seguisse o marido onde quer que ele fosse, para que pudesse se defender de qualquer eventualidade. Quando a escrava ouviu o novo astrólogo falar de uma mulher tão venenosa quanto uma serpente, pensou que ele tinha adivinhado o que acontecera e correu para casa a fim de contar à sua ama. Querida ama, disse ela esbaforida, seu roubo foi descoberto por um detestável astrólogo que está lá na praça. Vá logo falar com ele e peça-lhe que não conte nada ao seu marido. Se não, a senhora estará perdida, com certeza. Na mesma hora, a mulher cobriu-se com um véu e foi ao encontro do Ahmed. Sem conseguir disfarçar o seu nervosismo, ela suplicou: por tudo que tem sagrado. Salve minha honra e minha vida e lhe contarei tudo.
Contar o quê? Perguntou Ahmed.
Nada que o senhor já não saiba, disse ela soluçando. Quero lhe confessar por que roubei o rubi. Fiz isso para castigar o meu marido, porque ele me trata com muita brutalidade. Mas o senhor, homem maravilhoso, de quem nada pode ser escondido, diga-me o que devo fazer para que esse segredo não seja revelado. Juro que farei qualquer coisa, se o senhor não contar nada para o meu marido.
Ahmed pensou rapidamente e disse, é verdade, mulher, sei de tudo o que você fez, mas eu entendo sua situação. Assim, vou lhe dar uma chance de se salvar. Volte para casa e ponha o rubi debaixo do travesseiro do seu marido. Faça isso e esqueça essa história para sempre.
A mulher virou as costas e rumou em direção à sua casa. O Ahmed a seguiu de longe. Mal ela entrou em casa, correu para o quarto para cumprir o que prometera. Pouco tempo depois, Ahmed apresentou-se ao joalheiro dizendo...
Fiz todos os cálculos necessários e, de acordo com o sol, a lua e as estrelas, neste exato momento, posso afirmar, sem sombra de dúvidas, que o rubi se encontra debaixo do seu travesseiro, nobre joalheiro real.
Mal acreditando no que ouvia, o joalheiro correu para casa, foi até o seu quarto e voltou para a praça alguns minutos depois, com um enorme sorriso nos lábios. Abraçou Ahmed como se abraça um irmão. E deu-lhe uma bolsa com as 200 moedas de ouro prometidas.
Ahmed voltou para casa muito agradecido e aliviado, pensando que a sua mulher ficaria satisfeita e ele não teria mais que desempenhar aquele papel. Mas estava enganado.
Nem pense em desistir, ela disse quando soube da novidade e recebeu todo aquele dinheiro. Esta foi apenas sua primeira aventura no seu novo ofício. Quando o seu nome ficar conhecido, logo será convocado para a corte, que é onde eu pretendo estar, o mais rápido possível.
O infeliz Ahmed protestou, dizendo que aquilo não fazia sentido, além de ser muito arriscado.
Como vou saber se terei tanta sorte da próxima vez? Perguntou ele.
Mas sua mulher desmanchou sem lágrimas e, outra vez, o ameaçou com o divórcio. No dia seguinte, lá estava Ahmed de novo na praça.
Como astrólogo que sou, posso ver tudo graças ao poder que me foi dado pelo sol, pela lua e pelas estrelas, proclamava ele.
Logo formou-se uma pequena multidão à sua volta, como no dia anterior. E uma dama, coberta com seu véu, passava por ali acompanhada por uma escrava. Ela ouviu as pessoas comentando o sucesso do Ahmed do dia anterior e mais uma dúzia de outras histórias que de fato nem haviam acontecido.
A dama abriu caminho até Ahmed e lhe disse:
Peço sua ajuda, ó homem sábio, para um enorme problema que muito me aflige. Onde estão meus brincos e o meu colar que ontem guardei num lugar que não é o de costume? E agora já fiz de tudo, mas não consigo me lembrar onde foi.
Ahmed ficou sem jeito por um momento, vendo diante dele uma dama tão distinta, puxando-o pela manga. Fechou os olhos, imaginando o que poderia responder para ela. Quando olhou novamente para a mulher, percebeu que parte do rosto dela estava descoberto, o que era muito impróprio para uma senhora de tão elevada distinção. Na verdade, o véu tinha se rasgado na afobação dela ao atravessar a multidão para ir ter com ele.
O astrólogo aproximou-se dela e disse discretamente: Senhora, olhe o buraco, olhe o buraco.
Ele se referia ao rasgo aberto no véu, mas essas palavras despertaram uma lembrança na mulher. Com o rosto radiante, ela pediu a Ahmed que não saísse dali e foi correndo para sua casa. Lá, no buraco da parede do seu banheiro, encontrou o colar e os brincos, ali mesmo onde os havia escondido no dia anterior, antes de tomar banho. E logo ela estava de volta à praça com um outro véu e as 50 moedas de ouro, que entregou a Ahmed com 1000 agradecimentos. A notícia se espalhou e todos comentavam a nova façanha do sapateiro astrólogo.
Mas isso também não foi suficiente para a mulher do Ahmed. Ela ainda não podia competir com a mulher do astrólogo da corte e assim continuou a exigir do marido que prosseguisse na busca da fama e da fortuna.
No dia seguinte, 40 cofres cheios de ouro e riquezas foram roubados do Tesouro Real. Servidores do reino e o chefe da polícia mobilizaram-se para capturar os ladrões, mas não tiveram êxito. Diante disso, dois servos foram enviados ao encontro do Ahmed e lhe perguntaram se ele podia resolver o caso. Ahmed foi levado à presença do rei, que lhe perguntou:
"Então, de acordo com as estrelas, quem é o ladrão?"
"Precisarei de algum tempo para fazer os meus cálculos, majestade", disse o Ahmed. "Nesse momento é difícil dizer qualquer coisa. Por enquanto, posso afirmar apenas que não foi um, mas foram 40 os ladrões que roubaram o Tesouro Real." Ele disse isso para ganhar tempo. Ele nem sabia de onde tinha vindo essa ideia.
"Muito bem", disse o rei. "Onde estão esses ladrões e o que fizeram com o ouro e as riquezas?"
"Majestade, peço-lhe 40 dias para encontrar a resposta, consultando as estrelas. Cada noite traz diferentes conjunções a serem estudadas, como Vossa Majestade deve saber."
"Eu lhe concedo esse prazo", disse o rei.
"Mas se ao final dos 40 dias você não tiver a resposta, perderá sua vida." O astrólogo real, que estava ali escutando tudo, ficou satisfeito com as palavras do rei e sorriu maldosamente por trás da barba, o que deixou Ahmed apreensivo. Ele voltou para casa arrasado.
"Veja só, minha querida", disse ele para a mulher, "por causa da sua cobiça, restam-me apenas 40 dias de vida. Então vamos aproveitar o melhor que pudermos esse tempo. Vamos gastar tudo que ganhamos até agora, porque quando esse tempo se esgotar, eu vou ser executado.
Mas, marido, nesse prazo, certamente você vai descobrir os ladrões, usando o mesmo método que lhe foi tão útil para encontrar o rubi do joalheiro e as joias daquela mulher."
"Você está louca", ele disse.
"Já se esqueceu de que os dois casos foram resolvidos graças à vontade de Deus? Jamais vou ser capaz de fazer esses truques outra vez, mesmo se tivesse 100 anos. A melhor coisa que temos a fazer é colocar um damasco numa vasilha a cada noite. E quando se completarem 40, saberei que devo morrer. Já que não sou muito bom em cálculos, essa será a melhor maneira de saber qual vai ser meu último dia de vida."
"Seja corajoso", ela disse. "Mesquinho e sem fé, isso é o que você é. Pense em alguma coisa durante o tempo em que for colocando os damascos na vasilha. Faça isso para que eu ainda possa ter tantas joias quanto a mulher do astrólogo da corte e possa ocupar a mesma posição social a que tenho direito pela minha beleza."
Enquanto isso, os 40 ladrões, que eram mesmo 40, eles se encontravam a poucos quilômetros da cidade e eles tinham recebido informações sobre as medidas tomadas para a captura deles. Seus espiões relataram que Ahmed fora chamado pelo rei e dissera precisamente que eles eram 40. Temendo que ele descobrisse mais coisas, o chefe dos ladrões decidiu enviar um deles até a casa do Ahmed, tarde da noite, para tentar ouvir alguma coisa. Todos aprovaram o plano e, depois do pôr do sol, um dos ladrões colocou-se debaixo do terraço da casa do sapateiro e ficou com o ouvido grudado na parede. Foi quando ele ouviu Ahmed dizer: "Mulher, aqui está o primeiro dos 40. Na verdade, ele havia acabado de pegar o primeiro damasco para colocá-lo na vasilha. Ouvindo aquelas palavras, o ladrão ficou apavorado, voltou correndo para o esconderijo e contou aos outros que, de algum modo, o sapateiro havia percebido sua presença através da parede. Ninguém acreditou na sua história e, na noite seguinte, dois ladrões foram enviados à casa de Ahmed. Bem protegidos pela escuridão da noite, ouviram quando o sapateiro disse: "Minha querida, essa noite temos aqui dois deles." Com a mais absoluta certeza de que tinham sido descobertos, contaram tudo aos outros comparsas. Na noite seguinte, três homens foram enviados à casa de Ahmed. E assim, noite após noite, os bandidos ouviam Ahmed contar e colocar os damascos na vasilha, imaginando que ele estava se referindo a eles. Na última noite, todos, Os 40 estavam encostados na parede e ouviram claramente Ahmed dizer: "Pronto, mulher, o número está completo. Hoje, todos os 40 estão aqui." Eles não tinham mais dúvidas. Ahmed nunca tinha olhado pela janela e, mesmo que o tivesse feito, não teria sido capaz de vê-los, protegidos que estavam pela escuridão da noite.
"Vamos subornar o sapateiro astrólogo", disse o chefe do bando. "Vamos oferecer-lhe parte do roubo para que amanhã não nos denuncie a polícia."
Assim pensaram e assim fizeram. Bateram à porta do Ahmed pouco antes do amanhecer. Imaginando que fossem os soldados que tivessem ido buscá-lo à força, Ahmed abriu tranquilamente a porta. Ele e a mulher haviam gastado metade do dinheiro na boa vida e ele se sentia pronto para deixar esse mundo. Nem mesmo estava triste por ter que separar-se da mulher, que tinha se revelado tão cruel e insensível que ele achava que nem gostava mais dela. E ela, é preciso que se diga, estava satisfeita, porque ainda havia sobrado bastante dinheiro para ela gastar.
"Sei muito bem por que estão aqui", gritou Ahmed de dentro da casa. "Já estou indo abrir a porta."
"Mas que crueldade vocês vão cometer", acrescentou enquanto saía de casa com bastante coragem. "Homem maravilhoso", disse o chefe dos bandidos. "Estamos convencidos de que você sabe tudo sobre nós, mas será que não podemos lhe oferecer 2.000 moedas de ouro para que não diga nada sobre esse assunto?"
"Como posso não dizer nada? Então acham que vou me submeter a tamanha injustiça e ficar calado?"
"Por favor, tenha pena de nós", disseram os ladrões, e muitos se jogaram a seus pés. "Apenas salve nossas vidas e devolveremos todo o tesouro que roubamos."
O sapateiro não sabia se estava acordado ou sonhando, mas assim que percebeu que aqueles eram os ladrões, rapidamente assumiu um tom solene e disse:
"Homens miseráveis, vocês não podem escapar à minha percepção profunda, que chega ao sol e à lua e conhece cada estrela que há no céu. O seu arrependimento o salvou. Se devolverem os cofres, farei tudo o que puder para interceder a favor de vocês perante o rei. Peguem o tesouro e levem-no até o hammam. Cavem um buraco bem rente à parede e lá enterrem os 40 cofres, sem faltar nenhum. Façam isso já, antes que as pessoas da cidade acordem. Se assim o fizerem, a vida de vocês será poupada. Caso contrário, serão enforcados e a desgraça se abaterá sobre as famílias de vocês."
Aos trambolhões, o bando saiu em disparada.
Será que daria certo? Ahmed só tinha uma vida a perder e, de qualquer forma, ainda corria perigo. Ao meio-dia, ele se apresentou tranquilamente ao rei.
"Sua aparência é auspiciosa, Ahmed. Traz notícias boas?" perguntou o rei.
"Majestade", respondeu o sapateiro, "as estrelas permitiram apenas uma escolha: os 40 ladrões ou os 40 cofres do tesouro. Vossa Majestade terá que se decidir."
"Seria lamentável não punir os ladrões, mas se tem que ser assim, escolha o tesouro."
"E posso ter vossa palavra de que os ladrões serão perdoados?"
"Sim, desde que os cofres estejam intactos."
"Então sigam-me", disse Ahmed, caminhando em direção ao velho hammam. O rei e os cortesãos foram atrás dele e notaram, durante o trajeto, que Ahmed olhava de vez em quando para o céu, fazia cálculos no ar, murmurava coisas incompreensíveis. Quando chegaram à casa de banhos, ele apontou uma das paredes e pediu aos servos que ali cavassem, dizendo que o tesouro estava lá.
Do fundo do coração, ele esperava que as suas palavras fossem confirmadas.
E, de fato, pouco tempo depois, os 40 cofres foram resgatados, intactos. O rei ficou tão feliz que nomeou Ahmed chefe dos astrólogos da corte. E mais, decretou que ele deveria casar-se com a sua única filha, a princesa
linda como a lua na sua 14ª noite, ficou também muito feliz, pois já tinha visto Armédio de longe e também já tinha por ele se apaixonado. A roda da fortuna tinha dado uma volta completa. De madrugada, Armédio barganhava com os ladrões. Ao anoitecer, era dono de um palácio e casado com uma princesa encantadora que o adorava. Mas isso não havia mudado seu jeito de ser. Ele continuou tão feliz vivendo como um príncipe como havia sido quando era um pobre sapateiro. Sua antiga mulher, a quem ele já havia esquecido, saiu da sua vida e teve o castigo que mereceu por sua fútil e insensível vaidade. Assim é a tapeçaria que é a nossa vida, completada pelo grande desenhista.